Turning this evening to the book of the prophet Jeremiah, chapter 6 and verse 16.
Eu me volto nesta noite ao livro do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Jeremias 6, 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. E o nosso assunto de hoje é a descrição de Deus de nós, em toda a nossa necessidade. A pregação de Jeremias foi bem impressionante. As suas datas são de 627, mais ou menos, a 556 a.C. E ele pregou para os judeus por cerca de 41 anos e durante o seu ministério ele os estava advertendo sobre a invasão de Jerusalém pelos babilônios. Mas eles não estavam ouvindo. Ele advertiu a nação de que isso certamente aconteceria por causa de sua apostasia, por eles terem abandonado o sincero culto a Deus. E alguns anos antes de acontecer, ele ficou preso em Jerusalém, ele ainda estava pregando e advertindo, e ele sofreu um tanto bom dos príncipes da terra que eram contra ele, contra a sua mensagem, e as pessoas em Jerusalém e todas as pessoas na Judéia, eles eram muito complacentes quanto ao seu estado espiritual, e eles não escutavam a Jeremias nem outros profetas. Era um tempo particularmente deprimente e um tempo rebelde na história. As pessoas eram complacentes e confiantes. Aquelas pessoas sabiam que havia um perigo considerável da parte de Nabucodonosor, como com seus predecessores na Babilônia. De fato, já havia ocorrido duas campanhas muito sérias que foram organizadas contra Jerusalém e tomaram muitos cativos. Já havia acontecido e eles estavam num estado vassalo naquele momento, mas ainda assim eles não se rendiam e eles não iriam orar e pensavam que iriam sobreviver sem o seu Deus. Então era um tempo de virar as costas e de apostasia. Mas uma coisa impressionante é que Jeremias não estava apenas pregando para a nação como um todo, mas no decorrer de suas mensagens ele claramente estava falando com indivíduos, homens e mulheres individualmente, para que eles pessoalmente se voltassem ao Senhor e o buscassem e o encontrassem e conhecessem a graça conversora de Deus e o seu poder na sua vida. Então havia duas coisas. Ele queria que a nação voltasse à ordem e ele também falava a indivíduos. Agora, ele era um pregador impressionante e ele usava ilustrações em uma rápida sucessão. E neste capítulo 6, há aqui uma sucessão de ilustrações intrigantes e poderosas, e elas saem dele tão rapidamente, e alguém até pode pensar que muito disso, do registro aqui, são quase que notas, e que ele certamente desenvolveu essas ilustrações de alguma forma. Mas versículo após versículo, a metáfora muda, a ilustração muda. Então eu pensei bem, vamos ouvir o que Jeremias tem a dizer e os seus argumentos e a sua razoabilidade para que os homens se voltem ao Senhor. O que ele havia dito tanto tempo atrás que é relevante a nós hoje em dia. Como que ele arrasoou com as almas de indivíduos? Como eles estavam diante de Deus e o que ele falou a eles. E é fascinante, assim como desafiante. Então eu proponho de percorrer um número dessas ilustrações no curto tempo que temos disponíveis, começando com o primeiro versículo do capítulo. Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, e tocai a buzina em Tecoa, e levantai um sinal de fogo sobre Bet-Aquerem, porque do lado norte surge um mal e uma grande destruição. E essa é a ilustração inteira. E ele imediatamente passa para outra ilustração. Mas essa era uma ilustração que era o cerne dessa mensagem em particular. E é um pouquinho difícil de entender, mas é bem direta. Judá tinha muitas cidades de defesa. Eles sabiam que os problemas viriam do norte, do Império Assírio e da Babilônia, como estava acontecendo. Eles sabiam que as tropas iriam para o sul e iriam atacar dessa maneira. Então eles tinham cidades fortificadas. O registro nos diz que eles tinham 46 cidades fortificadas naquela rota, com muralhas e vários sistemas de advertência. E se uma cidade fortificada fosse atacada, entre outras coisas, eles então acenderiam um sinal de fogo grande, e a outra cidade veria a fumaça, e eles iriam então acender o seu fogo, e assim o sinal passaria pela terra, mostrando que os invasores estavam ali. Então, aquelas cidades, elas seriam o sinal de advertência, e a advertência iria chegar aos lugares mais próximos, às montanhas ao redor de Jerusalém, onde havia pessoas com trombetas que soariam os alarmes. Cada vila, cada cidadela, naqueles antigos dias, eles tinham um tocador de trombeta que fazia isso para advertir as cidades. E isso chegaria a Jerusalém. Então as pessoas teriam tempo assim para se defender, para que as tropas se aprontassem e pegassem suas armas e assim pudessem defender a cidade e sair contra o inimigo. Mas Jeremias faz uma coisa intrigante aqui. Ele deseja, obviamente, chegar ao povo, mostrando que eles estão já condenados ao fracasso, que eles seriam uma presa e que isso aconteceria. Eles deixaram muito para a última hora, eles deveriam voltar-se a Deus urgentemente. Essa deveria ser a sua mensagem. Mas ele quer chegar a eles e fazer com que eles escutem. E eles se recusavam a escutá-lo. Então ele usa uma maneira bem interessante de desafiar. Filhos de Benjamim, como muitos das pessoas de Jerusalém eram da tribo de Benjamim, e ela era principalmente uma cidade de benjamitas, e ele diz: fugi para a salvação vossa. E no termo, no original, é uma ideia de militar. É como dizer, fiquem nos seus ranques, fiquem prontos para enviar forças para atacar, porque quando eles chegarem, eles vão estar cansados, então ataquem-os antes que eles cheguem e se estabeleçam. Mas ele diz para eles, formem os seus ranques para fugir, mostrando que já era muito tarde, tarde demais, já era muito tarde para lutar. E de fato não haveria nenhum sinal, isso tudo aconteceria de maneira tão, tão repentina que vocês poderiam até se aprontar para a cidade de Tecoa, que ele estava sendo um pouco sarcástico com eles. E Bet-Jaquerem também era uma cidade ao sul, e ele fala para levantarem um sinal. Então Jeremias usa esse tipo de oratória para chamar a atenção deles. E ele diz, vocês podem tanto fugir agora e acender o seu fogo e tocar as trombetas à medida que vocês vão. E havia uma cidade chamada Tecoa, ao sul de Jerusalém, mas Tecoa, na verdade, significa trombeta. Então, tocai a buzina, a trombeta, em Tecoa. E ele faz aqui uma brincadeira com as palavras. E você pode imaginar as pessoas se reunindo e ouvindo. Mas poderíamos usar um argumento como esse hoje em dia para com as pessoas. Porque o que está acontecendo hoje em dia é que as pessoas são tão complacentes, talvez você seja uma dessas pessoas, muito complacente quanto ao cristianismo e à mensagem do Evangelho. Talvez você não tenha tempo para isso, você não a escute, não esteja interessado, e assim você vai passar a sua vida, talvez, eu não quero ofender ninguém aqui, mas talvez fingindo que não há Deus, escutando a todos os argumentos dos ateus, desprezando a Deus e o tirando de sua mente. Não há Deus, não há um dia de prestação de contas, não há um dia de juízo, não há padrões absolutos dados por Deus aos quais eu deveria viver e me conformar. E será que você é complacente? E nós temos que advertir hoje em dia. Vocês sabem, eu me lembro uma vez, estando numa visita de hospital, e havia uma senhora que já estava claramente morrendo na cama do lado. E eu normalmente menciono isso, e os seus parentes estavam ao redor dela, e era o fim, e eles já haviam sido informados pelos médicos que ela iria morrer, mas eles estavam dizendo: oh, mamãe, a senhora vai ficar bem, a senhora estará boa em alguns dias, e todo o resto. Bom, e deveríamos, na verdade, chegar àquela senhora e dizer a ela que ela deveria orar a Deus e fazer as suas pazes com Deus e estar certa do céu e da eternidade, arrependendo-se dos seus pecados, olhando para Ele. Nós somos tão tolos. Mamãe, a senhora vai ficar bem. A senhora vai sair daqui em pouco tempo. Isso são mentiras. E eu me lembro de indo a um funeral de um parente que havia abandonado a Deus e recusava-se a ouvir qualquer coisa que fosse cristão. E havia uma senhora lá que havia sido uma boa amiga desse parente, fingindo falar com a pessoa, com aquela pessoa. E é claro que isso é uma coisa que muitos fazem nos funerais, e eles falam com a pessoa que já morreu, como se a pessoa conseguisse ouvir e ser confortado pelas palavras: ah, você está lá em cima e agora você será feliz e vai estar sorrindo para nós aqui. O que faz com que as pessoas digam essas coisas? Com que autoridade elas pensam essas coisas? Eu não quero ser rude, mas isso não está na Bíblia. O Velho Testamento não diz isso. Ele diz que se nós ignorarmos a Deus, nós estaremos diante dele em juízo. O Novo Testamento também não diz isso. Ele diz a mesma coisa: se nós ignorarmos a Deus, nós estaremos diante dele no juízo. Cristo diz que nós seremos julgados. O Novo Testamento diz que é dado ao homem morrer uma única vez e depois disso vem o juízo. Com que autoridade nós dizemos às pessoas: oh, aquela pessoa está no céu agora, aquela pessoa está olhando para nós de lá de cima? Isso é ficção, isso não faz sentido, são questões sérias, é algo terrivelmente cruel dar a impressão às pessoas de que não há nada com que se preocupar. Nessa própria passagem, Jeremias, ele critica aqueles que dizem: paz, paz, quando não há paz. Então nós precisamos desse tipo de advertência algumas vezes que ele deu ao povo de Jerusalém. Você está deixando para muito tarde, você não tem paz com Deus, você não tem um relacionamento com Ele. A única autoridade que temos nessas coisas, a revelação de Deus, a palavra de Deus, ela nos adverte de que nós estamos em eternos problemas se nós não nos achegarmos a Ele. Nós poderíamos usar esse argumento. E agora o versículo 2 e o versículo 3. Uma figura totalmente diferente. A formosa e delicada assemelhei à filha de Sião. Mas contra ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Se você tiver uma Bíblia da versão King James, você vê que a palavra mulher está em itálico, não está no hebraico, e os nossos tradutores a inseriram para nos ajudar, e eu acho que eles estão bem certos. E o retrato aqui nesses versículos é o seguinte: Jeremias está dizendo: eu comparei as pessoas de Jerusalém a uma bela moça que vive em sua casa esplêndida, em um lugar muito rico, já bem de fora da cidade, sem defesas, com todas as suas terras de pasto ao redor e a sua criadagem. E as pessoas que cuidam dos seus rebanhos, de todos os rebanhos, mas essa moça está sem defesa e sem proteção. E há esses homens beduínos cruéis procurando por pastos, um lugar fresco para o seu gado e os seus rebanhos. E eles virão, e eles vão dominar aquele lugar, e aquela mulher estará em problemas, sem defesa. E a delicadeza dela não vai ajudá-la, a beleza dela não vai ajudá-la, que essas são pessoas cruéis e selvagens. E a sua casa, e aquela bela casa e a sua terra, e só acontecerá o pior com ela. A formosa e delicada assemelhei à filha de Sião. A filha de Sião é Jerusalém. O que ele estava dizendo? Ele estava falando sobre a vulnerabilidade do coração humano, da alma humana, ao pecado. Como nós somos vulneráveis, sem defesa, sem as Escrituras, nós nos recusamos a buscar o Senhor, nós nos recusamos a aprender a mensagem do Evangelho, talvez, e não levamos as coisas a sério. Então o pecado vem e nos domina. E nós fazemos de acordo com aquilo que somos tentados e nós perdemos o nosso caráter, nós pioramos à medida que a vida passa, mais endurecidos, mais céticos, mais longe de Deus. Então, o que se torna de nós no fim da vida, quando nós temos que encarar a Deus? Espero que vocês não importem no que eu vou dizer, mas se você foi dominado pelas ideias ateístas de que não há Deus, de que nenhum professor Dawkins chegará para te defender no dia do juízo e falar por você, nenhum das pessoas, das celebridades que nós adoramos vão aparecer em nossa defesa, nenhuma das nossas posses materiais vão falar por nós e nos defender. Nós entregamos nossas coisas a essas pessoas e a essas coisas, mas eles também estarão sob juízo. E Deus lidará conosco como aqueles que rejeitaram e ignoraram ao Senhor. Então essa ilustração é sobre a vulnerabilidade da alma. A alma é muito vulnerável. Eu ainda era um adolescente. Somente um adolescente quando eu conscientemente e deliberadamente rejeitava a Deus. O que que eu sabia? O que eu sabia da vida? Nada. O que a minha experiência, o que experiência eu tinha? Nada, nenhuma. O que eu sabia do vazio dos argumentos do ateísmo? Nada. Mas esses argumentos simplesmente me dominaram. E eu pensava e imaginava que eu era inteligente. Mas eu era simplesmente, incrivelmente vulnerável. E eu fui tomado pelo ateísmo e pelo pecado e pelas dúvidas. E essa é a ideia da mulher bonita e bela vivendo sozinha, sem defesa, em um lugar perigoso, com tribos selvagens ao redor, prontas a dominar a terra. E isso se aplica a nós. É uma ilustração poderosa. Nós somos vulneráveis ao pecado e à tentação e à incredulidade. Como precisamos do Senhor. Então a ilustração muda de novo, com rapidez incrível que se muda. Preparai a guerra contra ela, versículo 4. Agora Jeremias está falando como se fossem os babilônios que estavam vindo. Ele está falando como os generais dele. Preparai a guerra contra ela. Levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite e destruamos os seus palácios. E ele põe essas palavras na boca dos inimigos de Judá. Ele nos faz dizer algo assim: vamos e comecemos cedo no dia, ao meio-dia, com certeza, a derrubar essa cidade. Ah, não, nós não vamos fazer isso. Isso é muito cansativo. Essa cidade é tão fraquinha que nós faremos isso à noite. Eles estarão complacentes e dormindo, e nós teremos como presa fácil. Não precisamos nos preocupar, não precisamos desperdiçar tempo. E ele está dizendo isso de nós, diriam as pessoas de Jerusalém, que nós seremos tão facilmente derrotados. Sim, diz Jeremias, é assim que será, e é assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. Deus pode nos tirar daqui em um segundo. Você pode ser jovem. Você não sabe quanto tempo vai viver. Pode ser que você viva muitos anos, mas quando o seu dia chegar, mesmo em poucos segundos, e ninguém espera, nós ouvimos as notícias, fulano morreu. Oh, mas a pessoa não estava nem doente, foi tão rápido, tão repentino. Nós estamos nas mãos do Senhor. Nós estamos sob a sua guarda e nós precisamos dele. E o amor dele nos mostra que ele está pronto a nos perdoar, ele está pronto a nos transformar e nos dar um novo coração e uma nova vida, nos colocar no caminho que leva aos céus, mas algumas vezes nós simplesmente nos recusamos a ouvir. E Jeremias, na sua época, estava tentando fazer com que as pessoas se sentissem menos seguras, para que assim elas buscassem ao Senhor. Versículo 6, a ilustração muda de novo, e eu sempre acho isso intrigante, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai trincheiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser castigada, e eu vou lhes dizer o significado disso. Jerusalém era terrivelmente orgulhosa de suas árvores frutíferas. Fora da cidade, nas montanhas ao redor de Jerusalém, não apenas azeitonas, mas outros frutos também. E esses eram o orgulho da cidade, a colheita das frutas. Mas vocês não sabem de Jeremias. Quando o tempo vier, as primeiras coisas que os babilônios farão serão derrubar essas árvores que são tão preciosas para vocês, o seu orgulho e alegria, e elas serão os instrumentos usados contra vocês. Elas serão os instrumentos nas técnicas da guerra para derrubar as paredes e para entrar na cidade. O seu orgulho e alegria será, de certa maneira, a sua fraqueza. Os seus inimigos, é isso que ele está falando. As suas árvores frutíferas serão um meio pelo qual vocês terão as suas defesas destruídas. Agora, até isso tem uma aplicação para nós, e eu serei rápido. As coisas das quais temos mais orgulho, talvez os nossos talentos, os nossos dons, as nossas habilidades, a nossa memória, talvez esse seja o seu dom, a sua capacidade de executar a sua profissão, a sua ocupação, as suas habilidades, as coisas nas quais você se excede, quaisquer que sejam, pode ser que essas coisas sejam o seu ponto de fraqueza, porque o inimigo das almas, o diabo, o tentador, vai usá-las contra você, se você permitir. Ele virá até você e ele fará com que você fique tão orgulhoso ou orgulhosa de seus dons, de seus talentos, das suas habilidades, que essas coisas serão a razão do seu viver. E o seu orgulho, a sua carreira, exceder na sua carreira, fazer se dar bem, ficar rico e todo o resto, você não terá tempo para o Senhor. Você não terá tempo para a palavra de Deus. Você não terá tempo para a eternidade, não estará interessado nessas coisas. É o que eu consigo fazer, ou o que eu posso fazer, aonde eu posso chegar. Esses poderes meus e as coisas, o que quer que sejam, serão o meu Deus. Essas são as coisas que me governam, essas são as coisas que me servem. E temos uma aplicação interessante que Jeremias tem nessa ilustração. As suas árvores frutíferas serão o meio da sua destruição, o seu orgulho e a alegria. Amigos, não deixem que isso aconteça com vocês. Que vocês se tornem tão preocupados, tão ocupados das coisas materiais e das conquistas humanas, quaisquer que sejam, que não sobre tempo para cultuar, para buscar a Deus, para amá-lo, para ouvir a sua mensagem de perdão e de vida nova. Sim, isso são apenas ilustrações após ilustrações, e temos tempo só para mais uma. Está no versículo 7. Isso nos faz pensar, é como Jeremias prega, como a fonte produz as suas águas, assim ela produz, isso é, a cidade de Jerusalém, a sua malícia, violência e estrago se ouvem nela. Temos aqui a ilustração, como uma fonte produz as suas águas. De fato, é mais interessante do que parece como uma ilustração, porque o texto original usa uma palavra interessante para a fonte. Há algumas palavras que poderiam ter sido usadas no hebraico para descrever uma fonte, mas a palavra escolhida aqui é uma palavra que descreve uma fonte que vem de um poço artificialmente cavado. O que acontece nessa ilustração é que o povo havia cavado um poço, eles mesmos. Não era simplesmente uma fonte saindo da água naturalmente. E eles então cavaram e atingiram uma fonte, um poço de água, uma fonte natural. E eles ficaram chocados e surpresos. Eles estavam cavando um poço e de repente eles encontraram essa fonte. E ela é tão vigorosa e ela não para. E ela continua fluindo, fluindo e fluindo. E isso é maravilhoso. É uma grande vantagem comparado com um poço estático de água parada. Mas isso é mais do que nós podemos conseguir. É algo que continua fluindo, está inundando tudo. E essa é a ideia da ilustração. É algo artificialmente produzido, mas que está produzindo água o tempo todo. E isso retrata o pecado no mundo. Agora, essa será a minha ilustração final de Jeremias, mas esse é o significado. Isso é o que ele está tentando mostrar a nós. O pecado é uma coisa grandíssima na raça humana. Nós não queremos encarar o fato. Nós não queremos pensar nisso. Nós não gostamos dessa ideia. O orgulho humano não gosta da doutrina da depravação. O ensino da Bíblia, de capa a capa, que a nossa raça humana foi criada por Deus e caiu. Caiu em pecado. E agora é governada pelo pecado e contra Deus. E nós dizemos, eu não quero ouvir isso, eu não quero crer nisso, nós dizemos. Bom, há pessoas boas, sim, há pessoas que têm alguma bondade nelas, mas todas as pessoas estão manchadas pelo pecado e está em todo lugar e é como uma fonte que não para de fluir, ela nunca perde o seu vigor, continua saindo e fluindo e está no mundo todo. Você vê as notícias e o que você vê? Países onde há fome, países onde há guerra civis, países onde há todo tipo de coisas inimagináveis, países onde os rebeldes governam e há desordem e caos e anarquia, lugares em dificuldade, onde há alguma semelhança de paz, talvez 5 anos atrás, agora parece que tudo ficou difícil e problemas e não pode ser curado. E o que está reservado para o futuro é como uma fonte que não para. Onde você olha ao redor do mundo, até mesmo em países como o nosso, que no passado foram grandemente formados pelo fato de que pessoas nos passados criam em Deus, então havia ordem e probidade, tudo mais, e organização, até mesmo em países como o nosso. Agora nós temos os banqueiros cometendo fraude por atacado, e depois algum outro setor da sociedade, e não sabemos em quem podemos confiar. O pecado é como uma fonte de Jeremias. Está na sociedade, está em mim, está em você. E parece que nunca vai embora. Quando você se torna um crente, você começa uma guerra contra o pecado na sua própria vida. E Deus te ajuda. E você se torna, pela graça de Deus, uma pessoa muito melhor. Mas você nunca estará inteiramente livre do pecado até que você morra e vá para o céu, se você tiver sido salvo. O pecado é como uma fonte que está fluindo o tempo inteiro, coisas terríveis, o tempo todo. Agora, você pode escolher passar pela vida fingindo que não é assim. Ah, não existe Deus. Ah, não existe nada como essa fonte de pecado. Eu não compro essa ideia. Eu não tenho nada do que me arrepender. Eu não tenho nada do que ser perdoado. Eu não preciso ser salvo. Este mundo está bem, é tudo bem. Mas isso é um fingimento. Não é a verdade. Ser um ateu ou ser um incrédulo, para isso você precisa ter um fingimento imenso e fechar os seus olhos para a realidade de que somos pecadores, que precisamos de um Salvador e que precisamos da operação de Deus em nossas vidas. E é isso o que Jeremias está falando nessas ilustrações ao povo, tanto tempo atrás. Nosso tempo acabou, então eu encerro e mostrando um versículo, no versículo 14. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. E a menos que você se achegue a Cristo, você então conhecerá a paz e o perdão dos pecados e um novo coração, a certeza de um porvir celestial. E, finalmente, o versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos no caminho, né, uma espécie de encruzilhadas da vida, e vede e perguntai pelas veredas antigas a mensagem da palavra de Deus. Qual é o bom caminho? O caminho do amor perdoador de Deus. E andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Amigos, esse é o tipo de mensagem que Jeremias pregou nos seus dias. Buscai a Cristo. É claro que ele não sabia sobre Cristo na sua época. Ele tinha a promessa, ele tinha as profecias, e agora nós temos a realidade. Nós vemos como Cristo foi, como ele sofreu e morreu na cruz do Calvário para sofrer o castigo do pecado por todos aqueles que creem nele. E nós ouvimos a sua mensagem, e se nós confiarmos nele, ele nos purificará, nos perdoará, nos transformará, nos tornará seus filhos e nos levará para aquele caminho celestial. Como precisamos dele? Somente um vislumbre da argumentação e dos apelos de um profeta de muito tempo atrás, mas nós precisamos disso até mesmo hoje em dia. Oremos. Ó Senhor, gracioso Pai Celestial, ajuda-nos, mostra-nos a realidade, mostra-nos a verdade, mostra-nos a nossa grande necessidade do Teu amor perdoador e mostra-nos a Cristo e aquilo que Ele fez para obter isso e para garantir isto para nós. Ó Senhor, opera em nossos corações, leva-nos para Ti e abençoa-nos agora. Pedimos estas coisas em nome do nosso Salvador e por amor dEle. Amém.